Boa tarde, caras e caros colegas. Estamos em condições regimentais de realizar a nossa reunião. Portanto, falta aqui um grupo parlamentar, mas o membro, o nosso colega representante do Chega, assinou a folha de presença, tem um compromisso agora durante um certo período, mas, de qualquer modo, deixou-nos a indicação de voto nos diversos pontos. Portanto, temos condições formais para dar início à nossa reunião. E é isso que farei de imediato, saudando todos com estima e amizade. E passava então ao ponto 1, informações. Relativamente a este ponto, a única informação que tenho para vos prestar é que, na próxima quinta-feira, portanto, irei receber o Sr. Ministro dos Estrangeiros da Geórgia e enderecei convites à mesa e à Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Geórgia, portanto, para compor uma delegação, já que me disseram que a delegação georgiana tem 10 membros. Portanto, para que não ficássemos totalmente desequilibrados, penso que temos pelo menos 3 ou 4 do nosso lado. Portanto, não tenho nenhuma informação especial e, assim sendo, passava ao ponto 2, que tem a ver com o Grupo de Trabalho de Iniciativas Europeias e, como é hábito, passava a palavra ao seu coordenador, o nosso colega Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A lista de iniciativas europeias desta semana, de 6 de julho a 12 de julho, tem 52 iniciativas, das quais propomos que 8 sejam encaminhadas para conhecimento às respectivas comissões em razão de matéria. Informo adicionalmente que a Comissão estava a desenvolver, o Grupo de Trabalho estava a desenvolver um trabalho, passa a redundância, de revisão da metodologia do grupo e que estaremos em condições, na primeira reunião da próxima sessão legislativa, de apresentar uma proposta de revisão da metodologia do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Estamos expectantes, na certeza de que será certamente uma proposta para melhorar. Ponho, portanto, à consideração se alguém tem alguma objeção, alguma observação a fazer. Se não for o caso, portanto, considero que está consensualmente validada a proposta que foi apresentada pelo Grupo de Trabalho. O ponto 3 da Ordem de Trabalhos tem a ver com a nomeação de um deputado autor de parecer relativo a uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho que altera outra diretiva no que refere ao âmbito da proteção dos depósitos, à utilização dos fundos dos sistemas de garantia de depósitos, à cooperação transfronteiriça e à transparência. Portanto, deve ser matéria particularmente cara ao nosso colega Filipe Neto Brandão. Portanto, trata-se da indicação do autor de parecer, que cabe, de acordo com as regras, ao PS indicar.
Sim, boa tarde, Sr. Presidente, e a todas as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o deputado Carlos Brás.
Portanto, não havendo objeções, dou por consensualizado este ponto e passo ao ponto 4, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Portanto, temos um parecer de que é autora a nossa colega Maria Emília Apolinário e que diz respeito a uma proposta diretiva do Parlamento e do Conselho referente a determinados aspectos do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis, que foi igualmente objeto de relatório na Comissão de Orçamento e Finanças. Tem a palavra a nossa colega Maria Emília Apolinário.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom, logo pelo título, nós vemos que isto entra naquelas, como agora as leis têm partes cinzentas, este assunto também é assim um bocadinho cinzento, pelo menos para mim. Eu quero ver se consigo emprestar-lhe algum brilhantismo, pelo menos aqui no seio de tanta gente que domina estes assuntos, que não é propriamente o meu caso. Vou tentar explicar do que é que se trata. Portanto, desde já peço-me compreensão. Esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho altera a Diretiva 2014-59 da UE e o Regulamento da UE 806/2014, no que respeita a determinados aspectos do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis, cujo acrónimo em inglês é o MREL, MREL, não sei se é assim que se diz, sinalizada à comissão competente, a COF analisou e aprovou o relatório que se anexa ao presente parecer. Ora bem, esta diretiva contém, então, medidas que visam complementar e alterar a legislação da UE já existente a nível do BRRD, que é a Diretiva de Recuperação e Resolução Bancárias, e do SRMR, Regulamento do Mecanismo Único de Resolução. Ambos são instrumentos que integram o pacote legislativo relativo à gestão de crises e ao seguro de depósitos e relacionam-se com a capacidade de absorção de perdas e de recapitalização das instituições e entidades. Temos isto tudo muito bem presente depois da crise que tivemos financeira e em que Portugal foi particularmente afetado. Portanto, justifica-se esta proposta específica de alterações no quadro do MREL, que é o regime de resolução bancária, tendo em conta que é urgente dispor de regras harmonizadas da UE antes do dia 1 de janeiro de 2024, data prevista para a aplicação do tratamento específico, também previsto no Regulamento de Requisitos de Fundos Próprios, o CRR, para a subscrição indireta de recursos elegíveis para o MREL interno. Ora bem, portanto, o MREL surgiu como reação à percepção de ineficiência no modo como as autoridades e os governos lidaram com as instituições de crédito em situação financeira ou económica frágil ou em insolvência durante a crise financeira, a última. Também determina, este MREL determina o requisito mínimo de instrumentos de capital ou dívida imposto aos bancos com vista a que estes possam vir a ser objeto de uma potencial resolução, apenas com os seus recursos internos, minimizando a necessidade de recurso a financiamento público extraordinário. Portanto, é basicamente, são estas alterações a este quadro. Juridicamente, a iniciativa baseia-se no artigo número 114 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, respeita e cumpre o princípio da subsidiariedade, na medida em que será mais bem alcançada a nível da União do que através de diferentes iniciativas nacionais. A capacidade dos Estados-membros para adotarem medidas nacionais é limitada e se a UE deixasse de regular estes aspectos, o mercado interno dos serviços bancários passaria a estar sujeito a regras diferentes, conduzindo à fragmentação e comprometendo o conjunto único de regras recentemente adotado neste domínio. As alterações promoverão então a aplicação uniforme dos requisitos prudenciais, farão a convergência das práticas entre as autoridades de resolução e as condições de concorrência equitativas em todo o mercado único para os serviços bancários. Também respeita e cumpre o princípio da proporcionalidade, já que as alterações propostas incidem apenas em determinadas disposições do quadro prudencial da UE para as instituições, visando exclusivamente medidas destinadas a assegurar a transferência harmoniosa de perdas e de fundos próprios em grupos de resolução no momento em que acontece a resolução. Portanto, a presente diretiva não excede o necessário para alcançar os objetivos referidos. Portanto, face ao que se expõe e atento ao relatório da COF, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e que o proposto não excede o necessário para tal, e que, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Obrigada.
Senhora deputada,
e eu agradeço a quem me deu a lição.
Sem antecipar as conclusões do debate, posso garantir que emprestou o brilhantismo que foi anunciado à apresentação tão objetiva e tão sintética de uma matéria aparentemente complexa, mas que afinal conseguiu demonstrar que o não é. O resto é saber se funciona, não é? Mas isso é outra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Emília Apolinário, dar-lhe os parabéns não só pelo pelo trabalho e pelo relatório, mas sobretudo pela apresentação, porque apresentar coisas complexas, como disse o Sr. Presidente, de uma forma simples, não é fácil. E mais difícil ainda é fazer-se entender. E mesmo assim, não entendemos em profundidade, mas acho que deu perfeitamente para perceber do que é que está a tratar e dar os parabéns por isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não posso deixar de me associar a esta intervenção da deputada Cristina Mendes da Silva. De facto, um tema complexo, nós compreendemos-lo com a explicação simples, sem perder, obviamente, a profundidade do tema, que a Sra. Deputada Maria Emília Apolinário nos fez, e isso merece também o nosso apreço e relevo. Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se alguém mais quer pronunciar-se, presumo que não, mas que as opiniões que foram transmitidas penso que são partilhadas por todos. E por aí então à votação. Portanto, quem vota contra vai se poder manifestar, quem se abstém. Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade e estamos assim encerrada este ponto de ordem de trabalhos. E passamos de imediato ao ponto 5, que tem a ver com a fixação da redação final do texto relativo aos projetos de lei 354, 453, 532, 547 e 531, relativos à alteração ao regimento, à lei de acompanhamento da Assembleia da República. Os serviços e eu próprio verificámos que há aqui um assunto que carece de ser corrigido, posto à vossa consideração e votado, que é o seguinte, que é a epígrafe do novo artigo 7b. O que é que diz o artigo 7b? É o tal artigo referente às audições ministeriais nas comissões setoriais relativas à temática europeia. Portanto, passará a haver um novo artigo que diz que, no âmbito das audições regimentais dos ministros nas comissões parlamentares permanentes previstas no regimento da Assembleia da República, é dedicada uma ronda ao conhecimento e ponderação dos assuntos europeus, nomeadamente as posições a debater ou debatidas nas reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia, consoante a audição, seja antes ou depois da sua realização. E o que é que dizia a epígrafe? Dizia que audições do Governo prévias às reuniões ministeriais. Ora, não é prévias, é prévias ou posteriores. Portanto, a alteração que eu sugeria é que substituíssemos a palavra prévias por sobre. E, portanto, o epígrafe ficaria audições do Governo sobre as reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia. Portanto, parece-me muito cristalino, mas, portanto, tenho que pôr à vossa consideração. Se não houver objeções, tudo o resto trata-se de correções de pontuação ou de uma ou de outra substituição de uma palavra por outra, que não altera nada o conteúdo. Não sei se alguém quer pronunciar-se. Faz favor.
Sr. Presidente, sim, apenas por uma questão, porque, enfim, também a ver o documento que a DAPLEN nos enviou através dos serviços, fico só aqui com uma dúvida, porque neste documento já diz onde se lê, no âmbito das audições, e termina a dizer consoante a audição, seja antes ou depois da sua realização.
Sim, estou a falar daí, do título do artigo.
Ah.
O texto está correto, o título é que não está...
Mas ainda assim, eles sugerem também que seja feita uma alteração no âmbito das audições regimentais dos ministros nas comissões parlamentares permanentes previstas no regimento da Assembleia da República, é dedicada uma ronda aos assuntos europeus, nomeadamente as posições a debater ou debatidas nas reuniões ministeriais do Conselho da União Europeia, consoante a audição seja antes ou depois da sua realização. Foi o que o Sr. Presidente leu. Mas o que aqui diz é onde já se lia, consoante a audição seja antes ou depois da sua realização. Não. Certo. Ah, ok, peço desculpa. Não estava...
A diferença é que o título não estava em harmonia com o texto do artigo.
Peço desculpa, muito é? Obrigado. Muito obrigado.
Pronto, mas acho que está esclarecido ainda não. de explicação adicional. Pedi-los a eles, não é? Portanto, não havendo dúvidas, irei pôr então à votação. Portanto, quem vota esta correção, substituir a palavra prévias às por sobre as. Portanto, quem vota contra, vai poder manifestar, essa abstém. Portanto, foi alto. Mais as alterações que nos foram propostas por este comitê de redação, não é? E que estão sublinhadas a amarelo no texto, não é? Portanto, proponho, o que supostamente votámos, e para que não subsistam dúvidas, foram todas as alterações que nos foram propostas, exceto estas duas palavras do título do artigo 7º-B. Que alteramos. Portanto, sim, senhora, foi esse o entendimento, portanto, está feita a votação por unanimidade. E, portanto, está assim concluído o ponto 5º da nossa ordem de trabalhos e podemos passar ao ponto 6º, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa e a continuação da avaliação que temos vindo a fazer sobre as diversas propostas e medidas, por fim é que possamos ter um relatório final sobre a nossa opinião sobre o grau de execução ou não. Eu, de qualquer modo, na parte final, gostaria que depois pudéssemos ter uma avaliação final no sentido de que a Comissão Europeia considerou que destas 300 e tal propostas, sei lá, 70% estão executadas ou em execução, 30% não estão. Portanto, essa, digamos, vai ser a conclusão final que certamente animará o debate das eleições europeias. Senhora Deputada, bem, isso é quando, para além das questões de política nacional que vão ocupar praticamente todo o tempo, não é? A senhora deputada Isabel Meireles é responsável por este pacotinho das propostas 25 a 30.
Cumprimentar o senhor Presidente, os colegas deputadas e deputados e dizer que sou apenas responsável por traduzir aquilo que foi vertido nesta matéria de valores e direitos do Estado de Direito e Segurança da Conferência sobre o Futuro da Europa. E se o Sr. Presidente me permite, eu explanaria as propostas, mas com algum olhar crítico. Ou seja, há aqui muitas propostas que se vê que foram feitas com muita boa vontade, com muita generosidade, mas por pessoas que não conhecem bem o funcionamento das instituições, provavelmente nunca tiveram em nenhuma reunião do Conselho, da Comissão, ou o que quer que seja, e, portanto, são extraordinariamente generosas, mas eu diria que são inexequíveis. É evidente que se diz que o alargamento da União Europeia não deve minar os valores, nomeadamente defendendo-os sistematicamente, consagrados nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais, Savate Soá, e com isso estendê-los à cidadania europeia. Ora bem, a cidadania europeia é algo que já está de tal maneira explorada que eu não sei que direitos é que se poderiam acrescentar mais. Porque é cidadão da União quem é cidadão de um Estado-membro. O direito de circular e trabalhar livremente. O direito de reagrupamento familiar. Direitos políticos de votar nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições locais. Eu não sei muito bem o que é que, sem ferir a nacionalidade, a nossa nacionalidade, poderia ser posto aqui. Depois temos aqui outra questão que é, mais uma vez, material didático dos 500 gabinetes de ligação europeus nas capitais dos países da União Europeia, mas tem também algumas fora. Eu conheço muito bem como trabalha aqui a Comissão, o gabinete da Comissão e do Parlamento Europeu. Eles têm toneladas de material que distribuem aos alunos, a quem quiser lá ir buscar, gratuitamente. E parece-me que gratuito é sinónimo de fujão da frente, porque isto deve ser uma estupada. E, portanto, eu acho que promover a formação das pessoas em geral, dos alunos em especial e dos média em particular, porque continuo a dizer muita asneira é dita, só lá vai com algum marketing muito especial. Se qualquer um de nós for explicar aos jornalistas o que é, por exemplo, como é que é o processo de decisão da União Europeia, eles no primeiro minuto adormecem. Eu lembro-me que quando fui presidente da Agência de Segurança Alimentar, que depois deu origem à ASAE, tive a felicidade de trabalhar com duas pessoas, uma das quais está no Parlamento, que é o professor Alexandre Quintanilha, nosso querido professor Alexandre Quintanilha, e o professor Sobrinho Simões. E o que é que nós fazíamos? Fazíamos para os jornalistas uns painéis dizendo como comunicar ciência. Mas mais do que isso, com uns petiscos gourmet que os traziam absolutamente a correr. Portanto, para impingir estes conceitos ingestos das questões que são das questões da União Europeia, tem que ser com muito marketing, com muita imaginação, com qualquer coisa de absolutamente inovador. Porque aquilo que nós vemos na televisão é, como é que chama aquela senhora, Edith, como é que chama aquela senhora que recebeu agora o prémio de honra, que faz entrevistas aos deputados europeus, que está em Estrasburgo? A Fernanda. Pronto. A Fernanda Gabriel esforça-se imenso, mas eu acho que há 1% de pessoas que veem aquilo e o formato é sempre o mesmo. Ora bem, também se propõe que os países que infrinjam as regras dos valores democráticos e do Estado de Direito, que deveriam ter sanções adicionais, não só a sua suspensão de voto, designadamente nas decisões do Conselho, mas, eventualmente, uma expulsão. Ora, para isso seria preciso alterar os tratados, nomeadamente o seu artigo 7º, e estão a ver, e para a alteração dos tratados, recordo que é requerida unanimidade, estão a ver a Polónia e a Hungria, nomeadamente, a votar a favor de uma alteração do artigo 7º. Relativamente à proposta 26, que é da proteção de dados, aqui, de facto, pode haver questões interessantes, nomeadamente de os utilizadores poderem dar ou retirar, que isto é importante, o seu consentimento ao tratamento de dados de forma fácil, rápida e permanente. E também, sobretudo, tratamento de dados de pessoas sensíveis como os menores. Relativamente à proposta 27, meios de comunicação social, notícias falsas, desinformação, verificação de informações e cibersegurança, evidente que se diz que tem que se evitar os grandes conglomerados de comunicação social, mas isso as regras de concorrência já o fazem. As regras de concorrência plasmadas nos tratados e nos regulamentos de direito derivado já fazem isso e digamos que é um bocadinho ingênuo pôr isto como statement, porque sabemos quando houver um grupo Murdoch na Europa, vai ser difícil desmantelá-lo. Diz também que deve ser promovido o jornalismo de qualidade, com normas éticas e de autorregulação elevadas. Isto dá direito a tudo, não é? Dá direito, de facto, a prémios, mas também dá direito a mudar de canal. Depois, outra questão é permitir que a União Europeia adote conteúdos obrigatórios no ensino. Eu seria perfeitamente a favor disso. todas as universidades, todas as escolas deveriam ter uma disciplina, pelo menos um semestre obrigatório nesta matéria, mas isso para já não é possível, porque era necessário alterar os tratados. Relativamente à proposta 28, que tem a ver com um papel mais forte na União Europeia na luta contra as ameaças à cibersegurança, nós sabemos que a cibersegurança já deu o sinal da cibersegurança. É fundamentalmente controlada por uma agência da União Europeia, a ENISA, que é para a cibersegurança e a utilização de inteligência artificial para fins criminosos. Ora bem, esta agência, para já, não tem competência em matéria de inteligência artificial por razões criminais. Seria por isso... Isso eventualmente seria mais fácil, alterar o regulamento que a cria e a regula, que é o regulamento 2019 de 881, para reforçar os seus poderes. Não seria obrigatório alterar o tratado, mas sim o regulamento. Depois temos a penúltima proposta, a proposta de luta contra a discriminação, igualdade e qualidade de vida. É evidente que isto faz parte de todos os programas de governo de todos os Estados-membros, aumentar e facilitar o investimento público na educação, na saúde, na habitação, nas infraestruturas, cuidar aos idosos, às pessoas com deficiência. Portanto, digamos que não é mais do que o propalar daquilo que, diria eu, todos os Estados-membros têm, quaisquer que sejam os partidos, nos seus programas de governo. Diferente é, de facto, o programa Erasmus. Eu já disse aqui e continuo a reiterar que o programa Erasmus é, talvez, o programa que mais serve para dar um conceito aos jovens de unidade europeia, que podem circular, que podem viajar, que podem estar à vontade no seu país ou noutro qualquer, sem peias, a conhecer, enfim, as idiosincrasias, chamemos-lhe assim, dos outros países. Eu conheci muitas idiosincrasias, peço desculpa. Lembro perfeitamente que, quando fui para o Colégio da Europa, resolvemos fazer umas festinhas, como fazíamos sempre, e então resolvemos... Estávamos a falar há pouco disso, os miúdos mais giros, que por acaso eram os nórdicos, porque eram altos, loiros e de olhos azuis, e começámos a cheirar, vocês tomam banho todos os dias? Eles disseram, todos os dias, a água está muito cara, isso faz mal à pele, uma vez por semana e quando é. Claro que nós fugimos logo imediatamente a sete pés. Portanto, mas isto para verem que estas pequenas histórias mostram que muitas vezes, sendo nós europeus, já para não falar noutros pontos do globo, há grandes diferenças, mas há mesmo grandes diferenças entre pessoas. Estão a imaginar uma alemã casada com um português, capaz de ser complicado. Bom, de qualquer maneira, a competência da União Europeia em matéria de educação e formação profissional está prevista nos artigos 165 e 166 do Tratado sobre o financiamento sobre o Tratado da União, de funcionamento melhor da União Europeia, mas trata-se apenas de competências de apoio e programas de financiamento e, portanto, tornar vinculativo matérias como os jardins de infância obrigatórios, acessíveis e gratuitos em toda a União Europeia também implicaria uma alteração dos tratados. Depois, finalmente, que já devem estar fartos de me ouvir. Esta proposta número 30, Direitos dos Animais e Agricultura, isto era melhor para a nossa colega Inês Sousa Real, porque tem a ver com a proteção dos animais de criação, assegurar normas mais rigorosas de bem-estar, introduzir sanções financeiras no caso de externalidades negativas da atividade agrícola, por exemplo, emissão de gases com efeito estufa, utilização de pesticidas, etc. E também, aqui é interessante ser avaliadas nessa base, nomeadamente através do direito aduaneiro, aqueles países que exportam com vantagens competitivas ambientais menos exigentes, isso sim, agora, em termos de execuibilidade prática, eu tenho muitas dúvidas. E pronto, fica aqui para finalizar esta proposta número 30, agradecendo a vossa atenção e, enfim, tomando boa nota dos meus... das minhas butades, que eu não me eximo sempre que estes relatórios são aborrecidos de as fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, sei que este exercício é difícil de acompanhar sem estar com os papéis todos à frente e com os textos, mas, de qualquer modo, acho que fez uma boa síntese. E há aqui alguns bons exemplos, que alguns deles que referiu, porque acho que o nosso objetivo era verificar. Portanto, a COFE reuniu durante aquele ano inteiro, com milhares de contributos, milhares de cidadãos, que depois fizeram um documento final, onde há muitas coisas que são meras proclamações, que aparecem como medidas, mas como são desejos dificilmente plasmáveis na legislação europeia, e parte deles já estão, não é? Como referiu, por exemplo, naquela questão da cigossegurança, pede-se que a Agência Europeia, portanto a ENISA, que passe a ter competências relativamente à questão da inteligência artificial, não é? Ora, neste momento, essa agência já tem para a cibersegurança. Pode passar a ter para a inteligência artificial. É preciso, por isso, que as instituições modifiquem ou aprovem um regulamento nesse sentido. Portanto, aqui está algo que é um desejo que é concretizável. Mas depois, logo a seguir, está outra medida que só com a modificação dos tratados. E, portanto, sobre essa questão até já fizemos uma sessão tal. Pois a última questão que falou, por acaso não é particularmente sensível, que é a questão da agricultura, dos alimentos dos animais. Há aqui coisas, por exemplo, daqui, uma das medidas, tudo isto são propostas muito pias e que todos nós subscrevemos, mas o problema depois é a materialização prática disto, não é? Diz aqui, por exemplo, olha, reduzir os subsídios à produção agrícola em massa nos casos em que não contribui para uma transição sustentável. Ora, já não há mais de 10 anos, subsídios à produção agrícola. Existem os subsídios para quem faz agricultura sustentável. Já não há. Portanto, estão a propor que se acabe com uma coisa que já acabou há anos. Não é? Portanto, o que mostra o desfasamento entre quem faz as propostas e aquilo... Ou seja, a realidade é, em alguns aspectos, anda mais depressa daquilo que é a percepção que as pessoas têm de uma determinada fase do processo europeu que já passou. Não é? Há aqui outras coisas, e depois há outras que brigam com a falta total de aderência à realidade, não é? Não é? Como diz aqui, por exemplo, olha, estabelecer critérios mínimos, mensuráveis e calendarizados para a proteção dos animais de criação, com vista a assegurar normas mais rigorosas em matéria de bem-estar dos animais. Quer dizer, isso é tão vago. Não é? O que é normas de tratar dos animais? Quer dizer, nós fomos ver toda a criação maciça, tudo o que é criar galinhas em massa, o que é criar porcos em massa. Ouça, aquilo é tudo uma coisa horrível, por mais que se aumente o tamanho das gaiolas. Mas já agora, permitam-me só aqui uma pequena... Ouça, quando eu estive no governo do Guterres, começou a discutir-se, havia aquela questão de dentro de uma gaiolinha assim, não é? Estavam não sei quantas galinhas, passavam ali a vida sem se poder mexer, não é? Que era uma coisa horrível. Então passaram-se 3 anos... a discutir uma mudança do regulamento para aumentar o tamanho das gaiolas. Ou seja, as galinhas, em vez de terem meia dúzia de centímetros quadrados, passavam a ter uma dúzia de centímetros quadrados. Portanto, mas ouça, e depois chegou-se a um consenso no Conselho, depois de 3 anos de negociação no Conselho de Ministros da Agricultura, a um conjunto de medidas para alargar as gaiolas, tal, num prazo de 12 anos. Ouça, quando voltei ao governo, passado esse tempo todo, ouça, as gaiolas... Não, depois, ao fim dos 12 anos, que ainda tinha as gaiolas nas novas medidas, fechava a loja, não é? Ouça, em Portugal e em muitos países europeus estava, porque aquilo implicava milhões de investimento. Porque, repara, o que é o sítio? Tem uma instalação, tem um pavilhão deste tamanho, não é? Passam a cabelo à metade das galinhas. Tem de fazer outro pavilhão do mesmo tamanho, não é? Agora, imagino o que é isto à escala europeia. Quer dizer, e dir-me-á, houve um esforço financeiro brutal, um prazo, mas, epa, e coitada das galinhas, continua na mesma, não é? Quer dizer, continua, em vez de dar meia volta, agora dá uma volta inteira, não é? Mas, quer dizer, se não criar galinhas, ouça, deixa-te comer ovos ou deixa-te ter frangos, não é? Porque se este modo de produção acabar, epa, cada um só come as galinhas se tiver no seu galinheiro lá em casa, não é? Portanto, isso...
Enfim, Sr. Presidente, também. Se me permite, para complementar, de facto, este anedotário da União Europeia, isto tem a ver com, a certa altura, a fúria, não de aproximação, mas de harmonização. E então harmonizava-se tudo. Peras, bananas, e sobretudo, felizmente, essa proposta foi retirada, até a dimensão dos preservativos. Portanto, estávamos numa fúria harmonizativa e os cidadãos do Sul, os cidadãos masculinos do Sul, estavam completamente contra essa harmonização em relação aos cidadãos do Norte.
Nós somos do Sul.
Nós somos do Sul e do Sol.
Agradeço a sua apresentação. Penso que tanto este é um exercício que vai ser interessante quando tivermos o balanço final disto, mas isto mostra, de facto, a discrepância que existe entre os cidadãos, mesmo alguns pretensamente mais bem informados, e o conhecimento das temáticas europeias, não é? Eu permito-me agora só aqui um breve momento. Eu ontem participei num debate, ontem à noite, muito interessante, com pessoas muito qualificadas, sobre a lei do restauro da natureza. Como sabem, foi aprovada no Parlamento Europeu há dois dias, numa votação muito equilibrada, 300 votos, 330, contra 300, tal, 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 tal. Portanto, é uma lei que suscita, ainda não li tudo em detalhe, mas há coisas muito... Restauro da natureza. Quem é que não quer ver a natureza restaurada e devolvida à sua plenitude original dos tempos de Adão e Eva? Todos nós, não é? Mas, por exemplo, há normas que eu vejo, portanto, em Portugal... Muita gente a ter palmas, é a melhor coisa, que é, por exemplo, dizer que devem ser removidos todos os obstáculos que impedem que os rios corram livremente para o mar. Quer dizer, isso significa deitar abaixo as barragens todas, não é? Quer dizer, mas eu ontem gostava de dizer, no debate participei, uma pessoa altamente qualificada, portanto, o processo foi iniciado na Comissão, está em discussão no Conselho, do Parlamento. O Parlamento tomou agora a sua posição e vai passar agora à fase negocial com os trílogos, com o Conselho, para se chegar a um consenso final. Portanto, é evidente que muitas dessas coisas o Conselho não vai deixar passar, não é? Mas essa pessoa altamente qualificada, que eu não vou identificar, estava convencido que o Parlamento Europeu, tal como o Parlamento Nacional, tinha aprovado aquilo pronto e estava já a criticar o Governo quando é que aplica aquilo em Portugal. Quer dizer, um processo que vai chegar ao fim... De uma forma que não tem nada a ver com o que foi aprovado agora no Parlamento. Não pode ser, não é? Mas, portanto, quer dizer, isto são pessoas que têm a obrigação de ter muita informação. Agora, o que é o cidadão comum, não é?
Mas aí, desculpa lá, se é uma pessoa que foi participar, altamente qualificada, que foi participar num debate dessa natureza. Pessoas
supostamente muito qualificadas, supostamente, não têm o mínimo conhecimento das regras de funcionamento das instituições europeias, não é? E produzem declarações e fazem... E convenhamos, não é? Com muita gente a falar sobre muita coisa. Muito bem, então podemos dar por encerrado este ponto. Agradeço à senhora deputada Isabel Meireles, portanto estamos quase a concluir este exercício. Creio que falta apenas o ponto seguinte que vamos tratar com... E mais dois, não é? Sim. Mais dois pacotes, que são da minha responsabilidade e do deputado Paulo Muniz, e que esperamos poder concluir na rentrée para termos finalmente o nosso balanço global. Então agora passávamos ao ponto seguinte, que é o ponto o ponto sétimo, que tem a ver com as medidas 46 a 49, que tem a ver com a temática da educação, da cultura, da juventude e do desporto. Senhora Deputada Rosário Gamboa, com todo o
prazer, lhe dou a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e os senhores assessores e outros técnicos que aqui estão a acompanhar-nos. Este é o último pacote que tem uma trilogia, Educação, Cultura, Juventude e Desporto. Eu não sei se terá sido pelo facto de tantas centenas de jovens terem participado naquilo que foi a COFI, que o que encontro neste pacote, que muitas das considerações feitas com a ironia fina da senhora deputada Isabel Meireles e a sua pertinência, e com o realismo da falta de contextualização feita agora por seu presidente, eu tenho aqui, neste caso, uma leitura um bocadinho positiva. Não porque eu seja um otimista irritante, tenho mais tendência para a crítica negativa, mas encontro aqui uma coisa que eu acho altamente positiva. É assim, há um conjunto de medidas, que eu serei esta a minha introdução e só pode ser esta a minha conclusão, que são necessariamente deslocadas do âmbito do que é, neste momento, os tratados e a esfera, em particular, da esfera educativa. Não, como dizia há pouco a senhora deputada Isabel Meireles, teria que haver uma revisão dos tratados. Por outro lado, há coisas que aqui vão aparecer que já estão em realização. Mas é dessas mais que eu tenho uma perspectiva positiva. Eu acho que correspondem a um conjunto de aspirações. O Habermas era um filósofo que trabalhava muito estas questões, que tem um conjunto de aspirações que estão de tal maneira interiorizadas que o seu grau de exigência contínua acaba por se expressar nos jovens, mesmo que eles não tenham conhecimento dos tratados. É algo que está interiorizado. E é algo que querem repetir e querem expressar como uma aspiração. Obviamente que depois, numa análise daquilo que é possível, daquilo que extravasa, temos aqui uma contradição muito grande. Mas, no meu entendimento, acho que há uma coisa que nós nos podemos até exaltar a nós próprios. É a forma como a maior parte dos cidadãos aspiram às questões de educação, os itens que colocam dentro das questões de educação e os desafios que nos colocam. E mesmo que realistas, têm sempre aquele sentido utópico que faz parte, que é puxarem um bocadinho mais para a frente a carroça, porque nós, agora não o Habermas, mas outro, nós de facto nestas coisas guiamos-nos por as estrelas, não é? Não caminhamos exatamente para elas, mas caminhamos em direção a elas. E é assim que eu entendo os valores. Pronto, posto isto. Ora, a primeira proposta é exatamente a educação, e a senhora deputada Isabel Meireles também tínhamos aqui vários pontos em comum. E aquilo que é o objetivo é que a UE e os seus Estados-membros devem procurar criar, até 2025, um espaço europeu de educação inclusivo. Todos nós sabemos que é algo que está há muito tempo em cima da mesa. No âmbito do qual todos os cidadãos tenham igualdade de acesso a uma educação de qualidade e à aprendizagem ao longo da vida, incluindo os que vivem em zonas mais remotas e rurais. Está aqui estas aspirações que há um bocadinho falava, não é? No conjunto de medidas que falam, referem, eu vou tentar passar por cima delas, porque são muitas medidas em cada objetivo, a aceitação dos conteúdos que deveriam ser, digamos, universais. A senhora deputada há bocadinho expressou já que isto não é possível ao nível do que está consignado como as funções atribuídas que são aos Estados-membros e não à Comissão. Depois também, ao longo da aprendizagem, ao longo da vida, e ao pensamento crítico, à literacia, às competências sociais, ao diálogo, à promoção do diálogo, ao incentivo à educação para a resiliência, à sustentabilidade ambiental, à diversidade. Quando vamos verificar, a maior parte destas medidas, tirando aquelas que extravasam as competências da Comissão e do Parlamento, digamos que a maior parte delas estão em execução. Eu poderia dizer que, por exemplo, que a inclusão da educação em listas de competências está num conjunto de resoluções ou recomendações, porque é neste âmbito que aqui pode a União Europeia agir, por exemplo, poder logo dizer que a recomendação do Conselho em 2018 fala exatamente de competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, que a Diretiva 2005/36 relativa ao conhecimento das qualificações profissionais estabelece aquilo que também é pedido, que é um regime de reconhecimento mais ou menos automático, permitindo depois a mobilidade e a circulação, que também uma recomendação de outra, agora de 2018, fala naquilo que já existe, que é o reconhecimento automático do ensino superior e formações pós-secundárias nas instituições com as quais temos alguma paridade, a validação das aprendizagens ao longo da vida, outras, um conjunto de resoluções que eu vou-me dispensar de continuar a ler, mas, por exemplo, com a constituição do Espaço Europeu de Educação e o que está dentro deste Espaço Europeu de Educação, que não é só aprendizagem ao longo da vida, por exemplo, são todas as competências no domínio digital, o STEAM, a literacia mediática, as competências transversais, a diversidade, a respeito da diversidade, a transição ecológica, foi a última recomendação, foi de junho de 2022, também foi de julho, agora de 2022, o desenvolvimento sustentável, o sucesso, recomendações em torno do sucesso escolar, enfim, há aqui um conjunto de medidas que digamos que são no ADN daquilo que está a ser feito, porque de facto a educação, com os limites que de não existência de alguns currículos uniformes, coisa que eu por acaso sou a favor, gosto mais das coisas assim como estão, mas naquilo que são as competências transversais, a tal educação para a cidadania, o cultivar e ensinar experiências de desenvolvimento democrático na prática e na teoria, mas também fundamentalmente em contextos práticos, essas estão perfeitamente em execução. A proposta seguinte vem na mesma esteia. São questões europeias da juventude. E então o que é que pedem? Eu julgo que são muitos jovens, e se não são jovens, são gente ligada aos jovens. Que a Europa tem que se concentrar nas necessidades específicas dos jovens em todas as suas políticas. Pedem melhores condições de trabalho, de estudo, de vida independente, de vida democrática, e também a sua voz nos processos de decisão. E por isso pedem a elaboração de políticas a nível da UE, através de uma lente jovem, fazer um teste à juventude em todas as resoluções e legislação europeia, de maneira a perceber se esta orientação está a ser cumprida. E depois tem algumas específicas, que é, por exemplo, a participação nas eleições aos 16 anos. Nós sabemos que esta é uma medida que está remetida para os Estados-membros e não para a União Europeia. Falam de outra medida que eu achei muito interessante, que foi que ao abrigo do Next Generation EU, o financiamento da UE também deve ter um pacote importante para a garantia europeia para a juventude. Assim como falam de estágios, empregos, que esses empregos respeitem a dignidade, que tenham, e nesse aspecto, que sejam remunerados, que falam no acesso à habitação, um acesso à vida ativa. Mas quando vamos ver a execução, de facto, a maior parte destas medidas também estão, retirando a questão, que foi uma questão muito debatida naquele projeto de 3 de maio, não é? Dos 16 anos, mas tirando essa questão, a maior parte destas medidas estão em ação. E, por exemplo, acho muito interessante que, por exemplo, no caso do mecanismo de recuperação e resiliência da Next Generation EU, cerca de 11% do orçamento dos PPRRs, até à data, está exatamente atribuído a medidas de apoio ao emprego nos jovens, por exemplo. O que eu acho que é bom ler isto, não é? É bom ler isto. Depois, a medida 48 fala da cultura e dos intercâmbios. Vamos ter mais ou menos o mesmo mantra, não é? A mesma repetição. O que se objetiva é o desenvolvimento da cultura, o fomentar a identidade e a diversidade neste binómio tão importante nos diferentes domínios. Falam aqui no multilinguismo, na proteção do património e de uma forma engraçada, logo nas medidas eles referem a dois programas importantes onde existem um conjunto de respostas a estas pretensões, que é o Europa Criativa e a nova Bauhaus Europeia. Eles falam delas, e que são exatamente estas que estão em ação, que respondem à maior parte das questões e das aspirações que aqui estão elencadas. Já estão em ação. E o que eu achei interessante é que eles, nas medidas, referem exatamente aquelas que são os pacotes de ação e legislativos que estão em funcionamento e que respondem exatamente a essas aspirações, que é o caso da Europa Criativa e da Bauhaus, que tem uma componente não só de mobilidade, de multilinguismo, de incentivo da diversidade, mas tem fundamentalmente uma componente de sustentabilidade. São projetos muitas vezes arquitetónicos ou educativos, onde a pedra de toque é sustentabilidade ambiental. E depois aquilo que Isabel Meireles acabou de referir há bocado, que é o caso do Erasmus. O Erasmus já oferece oportunidades de mobilidade também ao nível de desporto, estágios e por aí fora. Pronto, depois há outras resoluções do Conselho, como por exemplo a de abril de 22, que fomenta exatamente, ainda reforçando mais os Erasmus, intercâmbios interculturais e intercâmbios interculturais reforçados, chamando a atenção para o valor importante e criativo que estes programas têm. Vou passar à frente o que diz respeito à Europa Criativa, não vale a pena referir, mas gostava de referir o programa Cultura 23-26, que está em execução, onde todos os grandes objetivos que há bocadinho apareceram, como a participação cultural, o papel da cultura nas sociedades, as culturas co-criativas e participativas, a dimensão cultural e a dimensão com as relações internas e externas, assim como, por exemplo, as condições de trabalho dos artistas e dos profissionais da cultura e a criação de cultura e a criação cultural, que estão previstas como ações que devem ser previstas e que devem ser levadas a cabo no plano de trabalho para a cultura 23-26. A proposta do desporto fala a importância dos valores do desporto, o estilo de vida saudável, o envelhecimento saudável, e fala mais uma vez dos intercâmbios, porque querem que também existam intercâmbios no desporto. Ora, mesmo ao nível do Erasmus já existem intercâmbios exatamente para atividades desportivas que estão devidamente consagrados. Por isso, ao nível da execução, falam de uma coisa engraçada, que eu achei, pelo menos achei engraçado, que seria a criação de equipas esportivas da União Europeia com a exibição de bandeira e símbolos da União Europeia em vários eventos desportivos. Pronto. E isso, de facto, que eu saiba, não está em execução, ainda que possam, com certeza, existir alguma dessas coisas ocasionalmente, não é? Pronto. Mas acho que era capaz de ter graça ter no campeonato uma equipa da União Europeia ou uma equipa de basquetebol ou outra coisa qualquer. Acho que tinha alguma graça. Pelo menos para a tal consciência que todos nós defendemos. A execução estão várias. Por exemplo, há uma em novembro de 21 que é só sobre os valores no desporto. Assim como, e nessa mesma resolução, há uma incidência sobre a atividade física ao longo da vida. Há a questão do programa Erasmus, há outras resoluções. Por isso, e com isto termino, em conclusão, de facto, há um desconhecimento, e não há, do meu ponto de vista, há um desconhecimento muito grande daquilo que já está a ser feito, mas há uma sintonia muito grande com aquilo que estamos a fazer. E eu acho que essa sintonia com aquilo que estamos a fazer tem significado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Rosário. Portanto, concluímos assim mais estes dois pacotes. Agradeço o esforço de tentar sintetizar este conjunto de propostas. E penso que podemos assim passar ao ponto seguinte, que tem a ver com o diálogo político com o Parlamento Europeu, designação do representante da Comissão de Assuntos Europeus para a reunião relativa à proposta do Regulamento do Parlamento e do Conselho, que diz respeito à proibição de produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado no mercado da União. O que é que isto quer dizer? Se bem se lembram, nós recebemos um convite da Comissão... Qual é a Comissão correspondente da... não me lembro agora... Não é... Comissão M. Que é que trata de assuntos relacionados com, não sei se é comércio internacional, não é? Recebemos um convite que veio de duas deputadas, a deputada Maria Manuela Leitão Marques e uma deputada italiana, Samira Raffaella, que manifestaram vontade de um diálogo mais próximo do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais e convidou-nos relativamente a esta proposta, relativamente ao trabalho infantil forçado no mercado da União Europeia, que eu pensava que era uma coisa que não existia, mas que aparentemente está a ser preparado um regulamento, e, portanto, pediram que se queríamos acompanhar mais de perto. E, nesse sentido, tratava-se de indicar até dois deputados para acompanhar, acompanhar o desenvolvimento deste processo, sendo que a próxima iniciativa é uma videoconferência no dia 29 de agosto. Nós entendemos que devíamos remeter isto para a Comissão de Economia, já que é a comissão correspondente a esta no nosso Parlamento, e à Comissão de Assuntos Europeus, e a questão tratava-se de designar alguém, na minha opinião, que tivesse especial apetência por este tema, não é? A Comissão de Economia, que até por acaso não é muito participativa na questão da elaboração de pareceres, manifestaram dois deputados de interesse. Portanto, quer dizer que manifestaram dois deputados, se nós decidirmos que participamos, eles terão de indicar apenas um, e agora tratava-se, no nosso caso, de decidirmos quem nos deve representar. E a minha dúvida é, aplicamos o método de ontem, perguntamos quem é que tem especial apetência e decidimos mais em função da motivação para o tema do que propriamente para a aplicação matemática da designação. Era um pouco isso, não é? Estamos interessados em participar e, sim, podendo indicar uma pessoa, qual é o melhor método para o efeito. Deputado Paulo Muniz.
Sr. Presidente, só para nos ajudar a perceber aqui, portanto, se bem percebido, a economia já tem uma indicação, certo?
Eles indicaram duas pessoas, sendo que...
Mas as duas pessoas que indicaram são do PS...
Se nós não indicarmos ninguém.
E uma outra questão que me causa alguma dúvida é, isso não seria da 10ª Comissão de Trabalho?
Não.
Eu também achava que era...
Pois nós fizemos esse exercício.
Que, de facto, acima de tudo, das competências da IMCO, casam mais com a economia do que com o trabalho, não é? Porque isto tem a ver com a proibição de produtos fabricados com recurso a, portanto, quer dizer, o que tem em causa...
Não, na Europa.
Trabalho infantil.
Fabricado no mercado, agora não sei se é o produto que vem...
Fora da Europa.
Ah.
É fora. É fora, na Índia. É trabalho infantil, não fora da Europa.
Mas há aqui uma...
Não se percebe bem.
Só um minutinho de paciência. O objeto do regulamento, o presente regulamento estabelece as regras que proíbem os operadores económicos de colocarem e disponibilizarem no mercado da União ou dele exportarem produtos fabricados com recurso a trabalho forçado. Os operadores económicos da União é que ficarão proibidos de comercializar dentro ou fora. Agora, produtos fabricados dentro ou produtos também vindos de fora.
Agora, continuo a dizer que fora.
Tem mais a ver com a décima do... E eu estou na de economia e, portanto, tenho dúvidas, para mim não é claro.
É uma discussão intensa com o nosso secretariado sobre isso, que eu inclinava-me também para... Mas depois de uma análise criteriosa das competências... Pronto, pareceu-nos que, de facto, mas acho que a sua questão é pertinente e era precisamente o meu juízo inicial. Depois fui modificando... Mas se assim fosse, se a sua se o seu raciocínio estivesse correto, não era a IMCO no Parlamento Europeu que tratava este assunto. Era a EMPL, que era a Comissão do Emprego e tal. Não é? Portanto, ou seja, no Parlamento Europeu, podendo eles estar errados, eles acharam que a matéria que eles próprios estão a trabalhar era competência daquela Comissão.
Eu se calhar não me expressei bem, porque o que eu estava a tentar dizer é que eu acho que neste caso quem deve ficar de fora é a CAI. O que eu estou a tentar dizer é, se eu fosse o legislador europeu, gostaria de ouvir, teria mais interesse em ouvir para este propósito a economia e o trabalho, e não nós. Ouça, isso é a minha... Eu estou-me a tentar colocar em quem quer ouvir o contributo, não é? No âmbito deste novo regulamento, terá, do meu ponto de vista, mais, aproveitará mais uma opinião do trabalho e da economia do que dos assuntos. Eu percebo pelo assunto, em razão da matéria.
Não é? E nós entendemos que devíamos partilhá-lo com quem de direito, não é? Mas está aqui a Presidente da Comissão do Emprego, portanto... Mas a competência está lá, não é? Mas, caros colegas, então vamos ver. Dado João Paulo, sei que a hora está tarde, mas peço um esforçozinho adicional para concluirmos.
Muito, muito sinteticamente, eu estou tendencialmente de acordo, enfim, como já dizia agora mesmo o Sr. Deputado Paulo Muniz, que em razão da matéria seja a CAI também a estar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem aqui a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, que não só está, integra também a 10ª Comissão, como nestes temas especificamente era quem nós tínhamos pensado, porque acompanha de facto estas questões, enfim, do trabalho infantil e que tinha...
E tem estudado.
E objetivamente tem estudado isso, tem feito várias intervenções à volta da matéria e tínhamos interesse, portanto, em que pudesse, ou melhor, sugeríamos que pudesse ser a deputada Cristina Mendes da Silva a representar a Comissão dos Assuntos Europeus.
Nós aí temos uma objeção, que é mais de natureza política. O que acontece é que o input que vai ser dado a estas senhoras duas eurodeputadas que pediram a nossa opinião será exclusivamente a visão do Partido Socialista na Comissão de Economia e de Assuntos Europeus. É o que é, mas de facto, eu não quero falar em rolos compressores, porque tenho tido um tempo de antena muito grande sobre essa matéria, mas há aqui uma falta de pluralidade que me parecia que talvez aproveitasse um certo equilíbrio entre o PSD e o PS, bem entendido, os outros já não, porque, não, enfim, para o número que é, não vai ser possível entrar os dois, e, portanto, aqui tenho essa sensibilidade.
Absolutamente pertinente a sua observação. E, aliás, uma recomendação que temos do próprio Presidente da Assembleia é que façamos sempre um esforço no sentido de garantir pluralismo nas representações. Aí o que talvez, portanto, uma vez que a Comissão de Economia ainda não indicou, não é? Mas o PSD lá não manifestou também vontade de... Fazemos o seguinte, se o PSD manifestar vontade, talvez pudéssemos falar com o coordenador da Economia, e uma vez que ainda não foi indicado ninguém do PS, que o PS abstivesse de o fazer, não é? Agora, se o PSD não manifestar interesse, então, não é? Mas uma coisa que é facto é que até agora não manifestou, não é?
Mas
até o... E 9 de agosto, videoconferência. A reunião é 29 de agosto. Ouça, até o que eu sugeria, por favor, era que o deputado Paulo Muniz falasse com o seu coordenador da Economia e o João, a mesma coisa, e portanto, tentaríamos fazer esse equilíbrio. Certo? Então, sendo assim, e depois peço que logo que tenham... Só uma informação útil, é que o prazo limite de inscrição é 24 de julho. Portanto, eu pedia que deixassem isso fechado até ao fim desta semana. Não é? Pois. Não, daqui está resolvido. Não é? Ah, pois. Sim. Não, eu estou a dizer, era difícil se tivesse tido já um nome, sido proposto e aprovado e agora dizer retiro. Mas isso ainda não aconteceu. Sabemos que o PS manifestou interesse, mas ficou de indicar um nome, é porque não tinha um nome de imediato, não é?
Dizer à economia.
Pois. Este assunto fica resolvido até ao final desta semana, uma vez que o limite é quinta-feira. Quinta. Sim, senhor. Pronto. Então, desculpem lá, estamos aqui já na ponta final. Ouça, já só faltam os outros assuntos. Eu soube que só tinha três coisas a informar-vos. Três rápidas, só informações que eu penso são úteis. Portanto, era relembrar que temos composta a delegação para os romenos para receber a delegação romena 12 e 13 de setembro, não é? Quatro deputados do PSD, que já foram indicados, um do Chega, um da Iniciativa Liberal, que já foram indicados, e quatro do Partido Socialista, que são indicados até hoje, entre hoje e amanhã. Depois, outra informação que tínhamos, é para vos lembrar, não preciso, não é? Amanhã temos dois temas europeus no plenário, portanto, o relatório Portugal 22 e as prioridades da presidência espanhola. E a outra boa notícia que tenho para vos dar, a última, é que esta é a nossa última reunião deste mês, uma vez que tendo aprovado o texto final, já não é necessário fazer essa hipotética reunião prevista para a semana que vem. E, portanto, e relembrar-vos também que decidimos aqui na última reunião que a nossa próxima reunião ordinária será no dia 19 de setembro. E, posto isto, desejar-vos dois bons últimos dias de debates e desejar-vos, sobretudo, umas ótimas férias. Ai, falta a ata. E falta a ata, o ponto 10, apreciação e votação da ata número 61, de 1 de junho. Pergunto se alguém tem alguma observação, alguma alteração, não sendo o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada e agora sim é que é o momento de desejar boas férias e bom regresso a todos.